do vestibular de inverno da UEM, realizado no fim de semana, teve a menor desistência, número de candidatos ausentes, da série histórica desde 2009. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o coordenador da Comissão do Vestibular Unificado, Ednei Santulo Júnior, professora Ednei, que está aqui com a gente. Olá, tudo bem? Como vai?
Tudo bem, muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham, você também, Luciana.
Boa tarde. Eu gostaria de entender o seguinte, né? Vocês fizeram uma análise do porquê que essa desistência foi a menor da série histórica. A série histórica começou em 2009, é isso?
Isso, nós contamos com os dados desde 2009, né? O menor índice de abstenção até então tinha sido de 9,94%, salvo engano, no vestibular de inverno de 2013, então há 10 anos atrás, né? E neste vestibular, nós tínhamos apurado preliminarmente uma abstenção de 9,62%, mas no fim ela foi um pouquinho menor, ela ficou em 9,6%. Com relação aos motivos, eu acho que foram bastante divulgadas, né, as alterações que foram feitas no vestibular. Eu acho que essas alterações elas surtiram uma certa ansiedade também nos candidatos, né, algum otimismo. E também tivemos uma ampla, houve várias ações coordenadas pela reitoria, né, que envolveram tanto a CVU, a assessoria de comunicação da universidade, o escritório de projetos, a pró-reitoria de ensino, o núcleo de educação à distância da UEM, que se uniram e fizeram uma ampla divulgação do vestibular. Além disso, foram produzidos vídeos curtos com pequenos tutoriais, então, desde de como fazer a inscrição para não ter erro, como efetuar o pagamento da inscrição com todos os prazos, para pedir isenção de taxa, como fazer para optar por um sistema de cota, né, esclarecendo diversas dúvidas, coisas essas que assim, já constavam usualmente do manual do candidato, do edital do concurso, mas que muitas vezes os candidatos não leem detalhadamente, né? Foi feito também uma ação junto aos colégios, chamando as coordenações, as direções para tirar dúvidas com relação ao novo formato. Eu acho que todas essas ações coordenadas ajudaram bastante, junto com, acho que, essa expectativa por mudanças. Eu acho que esse formato, né, do vestibular já era bastante conhecido e, por um lado, talvez já estivesse um pouco desgastado, né, e os estudantes esperassem, ou quando ouviram que haveria mudanças, ficaram mais entusiasmados com relação a isso também.
Eles se animaram pelo fato de agora eles poderem escolher três opções de cursos.
Exato, né? Isso aí foi uma ação que foi pensada para obter um melhor preenchimento das vagas da universidade, né? Principalmente aqueles cursos que, historicamente, o número de candidatos era inferior ao número de vagas, né? Uhum. Há diversos cursos que já têm um histórico com relação a isso, outros cursos que não tinham, que estavam passando a ter, né? E diante desse problema aí, foi montada uma comissão para pensar soluções em diversas direções, e inclusive com relação aos processos seletivos de entrada, em particular o vestibular. E aí, com relação a isso, uma coisa que foi detectada é que um terço, praticamente, dos candidatos que prestavam o vestibular da UEM prestavam para medicina. Mas é lógico que nem todos vão poder entrar em medicina. E, de repente, o candidato, ele... Tudo bem, ele fala, de repente, se eu não entrar em medicina, mas entrar em algum outro curso, eu posso ainda ter o interesse de cursar. Ainda porque, nessa idade, é muito comum, né, os candidatos terem dúvidas com relação a que carreira seguir, o que, que ele quer de fato. Uhum. Né? Então, tendo em vista isso, foi pensado uma proposta, né, encaminhada ao CEP para viabilizar aí que o candidato escolhesse entre três opções de curso, dentre quaisquer cursos da universidade, sem limitar pela área do curso, por exemplo. Né?
A UEM nunca teve essa opção de escolher mais de um curso? Porque a UEL já teve.
Olha,
não sei se ainda tem, mas na minha época tinha.
Eu acredito que já tenha tido, mas eu acho que faz bastante tempo assim. Acho que desde que eu estou na universidade em 2008,
já não havia mais opção
de curso, exato. Uhum. E aí, então, por isso a necessidade de uma prova sem questões de conhecimentos específicos de acordo com o curso que o candidato escolhesse. Então, o modelo que foi adotado e que foi aprovado pelo CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, que é que faz, né, que é que aprova, na verdade, todos os regulamentos com relação a todos os processos seletivos da universidade, veio nesse formato de 50 questões divididas pelas áreas de conhecimento da BNCC. Né? Então, ficaram 10 para linguagens envolvendo português, 10 para linguagens envolvendo outras linguagens, que são língua estrangeira, a educação física e as artes, 10 de ciências da natureza, que envolvem biologia, física e química, 10 de matemática e suas tecnologias, que envolvem a matemática, e 10 de ciências sociais aplicadas, que envolvem a história, ciências humanas e sociais aplicadas, desculpa, que envolvem a história, a geografia, a sociologia e a filosofia.
Uhum. E a universidade também inovou recentemente com a abertura de vagas remanescentes, o ingresso com a realização de uma prova de redação, isso?
Isso, então. O processo de vagas remanescentes, ele não é novo, né? Ele já vem acontecendo há alguns anos, com a ideia de preencher as vagas que ficam ociosas, que não foram preenchidas pelos processos seletivos. Né? Além do vestibular, a universidade também tem o PAS, que é o processo de avaliação seriada, que o candidato começa lá na primeira série do ensino médio, se inscrevendo e vai para o segundo e terceiro, e também com vagas no SISU, que é um sistema unificado que usa a nota do Enem para ingresso. Né? Então, apesar de usar esses três processos, então, havia essa sobra de vagas ao final das chamadas ali, e para preencher é feito um processo de preenchimento de vagas remanescentes. Nesse ano foram 3 chamadas, né, feitas. A primeira, com relação aos candidatos que não conseguiram entrar no seu curso no vestibular e no PAS, no próprio ano, então com aquela nota eles podiam escolher até outros 5 cursos que tinham vaga, para os quais estavam sendo oferecidas vagas remanescentes, ele colocava a ordem de preferência dele, e aí conforme a pontuação que ele era feita uma normalização entre as notas do PAS do vestibular para poderem ser comparadas, né, fazer uma classificação única, e aí no primeiro curso de preferência dele que tivesse vaga ele já era chamado para fazer a matrícula. Depois finalizada, veio para quem já fez alguma prova do Enem a partir de 2009 e aí concorria com essa nota do Enem num processo parecido de fazer até 5 opções de curso, né? E após a classificação ele via no que tinha opção das opções dele, que sobrou vaga na classificação dele e já matriculava ali. E finalmente para todo mundo que concluiu o ensino médio, ele se inscrevia e podia fazer uma redação online num prazo estipulado ali. Teve um grande número de inscritos, né? A gente da CVU participou ali auxiliando na questão da correção das redações, exemplo do que acontece no vestibular, e isso permitiu também um bom preenchimento das vagas. A ideia dessas mudanças do vestibular é justamente o que nós gostaríamos, é que não houvesse vagas remanescentes ao final dos 3 processos seletivos. Né? Diante do histórico que nós temos, é difícil que isso ocorra, mas pelo menos que nós consigamos reduzir bastante essas vagas remanescentes e conseguir um preenchimento mais efetivo das vagas.
No ano que vem também haverá essa possibilidade de ingresso com uma redação?
Então, tudo vai depender do andar do preenchimento das vagas. Então, assim, se houver um preenchimento completo na primeira chamada, que só usa geralmente a nota do vestibular ou do PAS, aí não vai para chamadas posteriores. Então, é difícil assim, né? Então, por um lado, nós gostaríamos que não chegue nessa etapa, que nós consigamos preencher antes, né? Mas é difícil prever. A priori, eu acredito que deverá seguir esses mesmos trâmites, é assim que a resolução está no CEP hoje, né? Então, a menos que preencha todas as vagas antes disso, provavelmente haverá.
Por que está sobrando tanta vaga em cursos da universidade?
Então,
é um fenômeno só em Maringá ou em outras universidades estaduais?
Não, isso é um fenômeno nas demais IES também, né? Eu acho que na Universidade Estadual de Maringá há 2 fatores que agravam, né, a situação, talvez. E eu acho que esse é outro fato que tem a ver com a baixa abstenção do vestibular. Porque no vestibular de verão anterior nós tivemos o contrário, tivemos uma abstenção recorde. Né, o que aliás, não foi recorde, porque recorde mesmo foi no tempo da pandemia, mas foi bastante alta, foi acima de 30%, né? Então, comparado com 9% de agora, é isso que causou mais surpresa ainda, né? Como que a gente vai de uma abstenção de 35% quase para uma abstenção de 9%. Então, um fator era porque o nosso vestibular foi realizado em fevereiro, quando muitos candidatos que se inscreveram já conseguiram vagas em outras universidades, já sabem que já estão se matriculados em outras universidades, tem universidade que já tinha começado aula, inclusive, e muitos... E esse é outro ponto, que é o calendário nosso que, acadêmico que está defasado em relação ao ano civil, né?
Isso por causa da pandemia?
Em parte por causa da pandemia, porque assim que teve a pandemia, a universidade optou por esperar, né? Acho que acreditando que em breve as coisas poderiam retornar ao normal, e não retornando, aí foi tardiamente, acabou fazendo uso do ensino remoto.
Do
ensino remoto. E aí, com isso, teve um atraso no calendário, que estamos recuperando, né? A Pró-Reitoria de Ensino tem expectativa aí de, se não houver quaisquer outras surpresas, que esperamos que não tenha, tentando ajustar ele para no final de 2024... pelo menos terminar o ano letivo de 2024 em 2024, e aí 2025 começaria já. Então, assim, relativamente próximo, a gente pode estar relativamente próximo de conseguir ajustar esse calendário, que a gente acredita que facilitaria ou diminuiria, né, também essas vagas remanescentes, porque muitos candidatos, né, muitos que são chamados, eles falam, olha... Eu não vou porque eu passei, mas eu já estou matriculado em outra instituição, porque eu não queria perder tempo, né? Então tem muito disso que é levado em consideração pelo candidato também.
Há algum risco dessa situação, se essa situação vai continuar por muito tempo, né? O que pode acontecer com esses cursos?
Sim, então, nós estamos aí diante da Lei Geral das Universidades, né, que prevê até a possibilidade de fechamento de curso. Então, primeiramente, os cursos têm de fazer... ou traçar uma política para tentar se readequar, né, aos parâmetros da lei. E sim, essa é uma outra situação que nós estamos tentando combater através dessas medidas, né? Esperamos que tenha mais efetividade. Por exemplo, nos cursos mesmo que sofrem exatamente com essa baixa procura, nós vimos que, embora continue na primeira opção, não o total de candidatos sendo menor do que o número de vagas, nas três opções, muitas vezes, o total de candidatos nas três opções supera. Então, se aquele candidato não passar no curso seu de primeira opção, ali já o de segunda opção já ajuda a preencher bem essas vagas. Então, temos esperança de que essa realidade pode ser, se não revertida de todo, pelo menos atenuada.
Professor, e estão abertas as inscrições já para o vestibular de verão?
Isso, abrimos hoje as inscrições para o vestibular de verão e para o PAS, o processo de avaliação seriada da UEM, né? Historicamente, a inscrição do vestibular de verão, ela se inicia após a divulgação do resultado do vestibular de inverno. Mas como estamos diante, inclusive, de toda essa readequação de calendário, como fizemos o último vestibular em fevereiro, né, o anterior a esse, o do ano passado, em fevereiro, então, devido a isso, não conseguimos realizar o vestibular de inverno no período clássico dele, tradicional, que é em julho, né? Então, como a gente está realizando em agosto, então isso atropela um pouquinho as coisas, a gente não há tempo de abrir as inscrições após o seu resultado, né? Então, estamos abrindo agora, mas mesmo após a divulgação do resultado, as inscrições continuarão abertas, elas ficam abertas até o dia 9 de outubro. O resultado do vestibular está previsto para dia 18 de setembro, então tem após divulgação um bom período ainda para os candidatos fazerem a inscrição para o vestibular de verão, se assim o desejarem. O que é mais urgente na questão das inscrições é quem pretende fazer solicitação de isenção de taxa, que o período é um pouco mais curto, que começa, né, já agora, dia 29, hoje, né, que é 29 de agosto, e vai até 6 de setembro. Esse período ele é mais curto porque, uma vez feitos esses pedidos, nós temos que analisar todos eles, as documentações, se a pessoa se enquadra no perfil de renda da isenção de taxa. Aí a gente, são vários documentos para analisar, Então leva um tempinho, a gente divulga quem foi contemplado, então tem um período recursal para quem não foi, para a gente evitar que tenha sido cometido qualquer erro, nós reanalisamos esses pedidos, e aí, para que a gente possa soltar esse resultado do recurso em tempo hábil de um candidato que não foi contemplado com a isenção da taxa, conseguir ainda, se desejar mesmo assim, efetuar o pagamento da taxa do vestibular para ter a sua inscrição homologada.
E pode ser que tenha algum candidato que ainda está aguardando o resultado do vestibular de inverno, peça a isenção por garantia.
Né? Então se ele não sabe se ele passou, e se não passou, pretende fazer o de verão, então o recomendado faz a inscrição já solicita a isenção da taxa, já anexa a documentação necessária e fica no aguardo, né? Porque se a inscrição dele for homologada, aí ele pode fazer normalmente, né? Agora, se ele não for, quando ele tem um tempo depois para pagar, né, após a divulgação do resultado. Sim, mas ele tem que fazer já assim, logo, né? Uhum. Essa solicitação. Também alteramos a documentação exigida, né? Estão simplificando o processo. Antes o candidato tinha que anexar uma cópia da folha do cadastro dele no Cadastro Único do Governo Federal, né, dos programas sociais do Governo Federal. Em vez dessa folha, ele basta anexar um arquivo PDF do cadastro que ele gera tanto no DataPrev quanto pelo aplicativo Cadastro Único do Governo Federal, que ele contém ali um código QR que nos permite fazer a verificação da autenticidade daquele cadastro, né, e também se o perfil de renda dele se enquadra lá. Então ele tem que estar cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal, dos programas sociais do Governo Federal, e além disso anexar também um arquivo PDF ou um arquivo JPG do comprovante de conclusão do ensino médio ou de declaração de que ele está regularmente matriculado ou no último ano do ensino médio, se for para o vestibular, ou na série respectiva para a qual ele está se inscrevendo, no caso do PAS.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá e uma ótima tarde.
Muito obrigado. Eu que agradeço, Luciana. Uma boa tarde a todos os ouvintes também.
Conversamos com o coordenador da Comissão do Vestibular Unificado, a CVU, Ednei Santolo Júnior. Falamos sobre o vestibular de inverno da UEM, que teve o menor índice de desistência da série histórica, que começou em 2009.